A Rádio ONU entrevista agora o líder indígena Tui Runiquim, da tribo Runiqui, que fica no estado do Acre, na região da Amazônia brasileira. Ele que veio até a sede das Nações Unidas em Nova York falar sobre a luta dele pelos povos indígenas. Tudo bem, Tui?
É, tudo bem. Então, eu sou um jovem liderança do meu povo, né? Do povo Runicuim, que significa gente ou povo verdadeiro, que é conhecido também como Kaxinawá, que foi o nome dado pelo contato que a gente teve com o mundo de fora. Mas a gente se autodenomina Runicuim. E no estado do Acre é o número maior de população indígena, que é distribuída em 12 terras indígenas do estado do Acre, que fica na faixa de fronteira do Brasil com o Peru. E eu tô vindo aqui em Nova York pela primeira vez. Cheguei em setembro, de 2012. E o objetivo principal foi de estudar o inglês para poder se apropriar dessa linguagem, que é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Através de uma necessidade de um objetivo muito importante, né? Que está vinculado ao nosso trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses tempos. Então, o inglês é por dois motivos que eu gostaria de aprender. Primeiro, é porque eu moro na aldeia, mas eventualmente eu viajo muito fora do Brasil. Então, a gente depende muito de tradução. E a tradução realmente é, né, como você mesmo está falando. E pensando no empoderamento e na autonomia, a gente quer aprender o inglês para usar como uma ferramenta de trabalho, né, nas nossas articulações políticas que a gente vem fazendo a nível nacional e internacional, né, de poder levar essa mensagem melhor, do nosso povo, do nosso trabalho, da nossa cultura para o mundo de fora. E o segundo objetivo é porque eu sou um realizador indígena, também trabalho com filmes, né? Atualmente estou fazendo um filme sobre os povos isolados, que vivem voluntariamente isolados ao longo desses tempos. Eu compartilho a minha terra com esses povos, um desses povos, e aí eu quero futuramente ser um realizador profissional, né, para ajudar o meu povo. Então, o programa que eu uso, Final Cut, ele é todo em inglês. E pensando, assim, para o futuro, para se apropriar melhor dessa tecnologia, eu gostaria muito de poder aprender o inglês. Então, eu estou vindo aqui também com essas duas finalidades importantes e também de, ao mesmo tempo, aproveitar essa jornada de divulgar um pouco da cultura do meu povo, falar um pouco das políticas públicas lá do meu povo, né, relacionada à questão social, cultural, espiritual, politicamente, entendeu? Então, para mim está sendo muito produtivo essa jornada aqui em Nova York, né? Eu tive o primeiro participando do primeiro curso do curso de inglês, então finalizou ontem o primeiro semestre na NYU e foi muito produtivo e foi uma assim uma impressão bem boa assim, né? Então eu estou na expectativa de voltar para minha terra, para o meu povo, com uma experiência muito boa e com muita energia, com muita experiência. Então a tendência é de se estender mais e ficar mais um tempo aqui para poder aproveitar, porque não é fácil chegar até aqui, sair do meio da floresta e chegar até aqui em Nova York, que é do outro lado do mundo. Então,
Isso que eu queria te perguntar. Você ganhou uma bolsa de estudos e agora estuda inglês na Universidade de Nova York. Vindo da Amazônia brasileira, qual foi sua primeira impressão ao chegar aqui na cidade?
A minha primeira impressão aqui que Nova York é uma das cidades bem falada, né, pelo público de fora, assim, pelo público maior. Então, é uma das cidades maior do mundo. Então, a impressão para mim foi muito forte, relacionada à questão cultural aqui, né, social, politicamente, o clima, entendeu? A realidade, sobretudo, é totalmente diferente da cultura do meu povo, onde eu vivo. Antes de eu viajar, eu pensava que o mundo todo era igualmente a minha aldeia. Cheio de floresta, cheio de biodiversidade, cheio de harmonia, cheio de paz. Mas a partir do momento que eu comecei a viajar, eu comecei a perceber que cada um lugar, cada um país, um estado tem a sua realidade, né? Então aqui é totalmente diferente do meu mundo de viver. Mas também tem muitas coisas boas que a gente pode aprender, pode buscar parceria e apoio. Mas se a gente não tiver claro, não tiver clareza do que a gente acaba se perdendo nesse mundo que é tão grande.
E nesta sexta-feira você participa aqui na sede das Nações Unidas em Nova York deste evento que tem um nome muito interessante, né? Tui e o sonho de um jovem indígena, um realizador de filmes indígenas. Quais são os sonhos que você traz aqui para esse debate na sede da ONU?
Então, o meu sonho é de dar continuidade, né? Primeiro, eu sou filho de uma liderança tradicional. O meu pai é uma liderança tradicional que lutou pela demarcação da nossa terra e o direito do meu povo. Então, atualmente, ele está mais nos assessorando e orientando. Quem está dando continuidade nesse trabalho é a gente. Então, eu, como uma jovem liderança, estou dando continuidade nesse trabalho. E o meu sonho é poder ajudar o meu povo, de a gente melhorar a nossa qualidade de vida, ter mais autonomia, mais empoderamento e se autorrepresentar por nós mesmos, né? Porque hoje nós estamos vivendo cinco momentos diferentes, que foi no tempo da maloca, no tempo da correria, no tempo do cativeiro, no tempo dos direitos. Hoje nós estamos no que é nosso, sobretudo estamos vivendo em outro dilema, né? Então não dá mais para a gente viver naquele tempo passado. E o meu sonho, eu tenho vários sonhos a realizar. Então, tem um projeto de longo, de curto e médio prazo. Então, um dos meus sonhos é poder aprender o inglês, né? E de se apropriar dessa linguagem, usar essa linguagem como uma ferramenta de trabalho para poder comunicar melhor com o mundo global e universal também, de estar podendo. É porque eu sou um articulador, um multiplicador e um mensageiro do meu povo. Então eu preciso estar preparado do lado cultural, espiritual e politicamente para poder representar o meu povo de uma forma bem adequada de qualidade, né?
Muito obrigada, então, a Tui Runicui pela entrevista.
Então, obrigado aqui pela oportunidade. Para concluir, eu gostaria de dizer que eu sou uma das figuras que estou chegando até aqui, que venho. Não venho parar aqui de paraquedas, eu venho de um povo que tem uma história, que tem uma organização social, politicamente, cultural, e dizer que nós somos um povo bem rico graças à natureza, porque muitas vezes as pessoas falam, você ser rico é você ter muito dinheiro, mas para nós, riqueza ela está totalmente em outro contexto. Riqueza é você ter um território cheio de biodiversidade, cheio de fartura, uma vida de qualidade, e sobretudo você ter liberdade do que você quer. E muito obrigado, vamos estar aí nessa jornada junto, conectado nesse mundo global. Hau Hsiao.
Que significa?
Hau Hsiao já é uma palavra sagrada da cultura do meu povo. É uma palavra que a gente vem usando de agradecimento e também, ao mesmo tempo, de saudação. Palavra de saudação e agradecimento ao mesmo tempo. Hau Hsiao.
Hau Hsiao.